Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 18 de abril, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira temos o dia um pouco mais positivo para as principais bolsas globais. Isso inclui o fechamento nas bolsas da Ásia, a continuidade aí do pregão das bolsas europeias e também das negociações dos contratos futuros nos Estados Unidos. Nesta manhã, então, nós temos Bolsa de Londres avançando 0,28, Bolsa de Paris alta de 0,45, Frankfurt na Alemanha no 0,0. Futuros norte-americanos, o S&P sobe 0,22, Dow Jones subindo 0,21 e a Nasdaq subindo 0,30. Essa movimentação, pessoal, que nós temos de maneira positiva, acaba refletindo uma certa estabilização aí nos mercados após as diversas turbulências que a gente já vem acompanhando aí nos últimos dias. O mercado também segue acompanhando os resultados de algumas empresas que já divulgaram na temporada de balanços, como por exemplo a Taiwan Semicondutores, ela que relatou aí seu primeiro aumento de lucro em um ano diante aí dessa forte demanda por inteligência artificial. Então, essas atenções acabam se focando um pouquinho mais para a temporada de balanços, deixando, entre aspas, tá, um pouco de lado essa questão envolvendo decisões de política monetária. E obviamente, pessoal, que quando a gente fala aí de temporada de balanços, para hoje, acho que o grande destaque deve ser o resultado da Netflix, ele que será divulgado após o fechamento do mercado. Outras empresas também que seguem no radar dos investidores é o da Blackstone e da L'Oréal. Além, claro, da temporada de balanços, o mercado segue acompanhando aí, obviamente, os dados macroeconômicos. Não é porque hoje ficou em segundo plano que perdeu relevância, muito pelo contrário. Hoje, nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, nós teremos informações sobre pedidos de seguro-desemprego e, durante o dia, mais uma vez aí, dirigentes do Fed discursam, como a Michelle Bowman, o Rafael Bolsi e a Susan Collins. Então, o mercado vai estar atento aí ao posicionamento desses dirigentes para tentar interpretar aí as futuras decisões do Fed. Além dessa movimentação das bolsas, pessoal, nós temos hoje, na verdade, neste momento, né, o VIX, que é aquele índice do medo, caindo 1,10, ele que está na faixa dos 18 pontos. Dólar Index DXY caindo 0,05 a 105,90. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,24 a 4,57. Bitcoin tendo uma queda de 2,5%, ele que está sendo negociado ali na faixa dos 61.700 dólares. O grande marco do Bitcoin, pessoal, que está se aproximando, não sei se isso vai acontecer hoje ou amanhã, enfim, a última vez que eu vi, que foi ontem, na parte da manhã, faltavam aí 2 dias para o famoso halving, que é quando a remuneração dos mineradores de Bitcoin cai pela metade. Historicamente, né, existe toda uma expectativa aí neste evento, já que com esse sistema de redução de oferta, com uma visão de longo prazo, você acaba tendo aí uma expectativa de valorização, né? Se a demanda continua constante ou crescente, do jeito que ela está hoje, por exemplo, se você tem uma oferta que vai se reduzir no longo prazo, isso acaba sendo aí um fator que justificaria uma alta, beleza? Bom, sobre a movimentação das commodities, mais um dia de alta para o minério de ferro. Minério de ferro que estende a movimentação positiva, ele que subiu já ontem, né, mais de 5%, hoje sobe mais 3%. Mercado que segue impulsionado aí pela recente promessa de apoio econômico da China e pelas esperanças aí de que mais siderúrgicas retomem as suas usinas, que hoje estão aí operando de maneira ociosa. Então, tivemos um dia positivo para o minério de ferro. Cobre na Bolsa de Londres subindo 1,3, níquel subindo 1,2. Já o petróleo, pessoal, acaba tendo um dia mais negativo. O contrato da WTI negociado em Nova York caiu 1% na região ali dos 82 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, também recuando 1%, 86 dólares o barril. Mercado que segue acompanhando a queda, né, a quarta queda consecutiva do petróleo, à medida com que os prêmios atribuídos aí pelos operadores aos riscos geopolíticos acabam diminuindo. Além disso, a divulgação recente dos estoques nos Estados Unidos, que atingiram aí os níveis mais elevados desde junho, acabaram provocando aí essa movimentação de baixa do petróleo, nesta manhã e, obviamente, que isso justificou o movimento de queda nos últimos dias. Nada em termos de notícias, novidades em relação ao conflito do Oriente Médio, que isso poderia ser um impacto, né, de redução de oferta, ao mesmo tempo que houve uma sinalização de menor demanda, já que os estoques nos Estados Unidos acabaram subindo, né? Então, quando você tem essa casadinha, menor demanda e maior oferta, ou oferta constante, os preços caem. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, acho que o grande destaque do pregão de ontem ficou por conta aí dos comentários do Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro. Esses comentários que acabaram abrindo a chance de uma redução do ritmo de corte aí da Selic aqui no Brasil. E, obviamente, que quando a gente olha para as negociações dos contratos futuros de juros, ou seja, o quanto que o mercado espera que a Selic se mova para cima ou para baixo aí nos próximos anos, quando a gente olha para os vencimentos, né, ou seja, para os anos mais próximos do que nós estamos vivenciando hoje, você teve uma elevação muito forte, tá? Com o mercado reajustando aí a trajetória da Selic para o final aí de 2024. E, obviamente, né, que se toda essa incerteza continuar envolvendo política monetária nos Estados Unidos, fiscal aí no Brasil, isso acaba causando uma redução aí no ritmo de flexibilização dos juros. E isso, obviamente, que acaba pesando bastante aí sobre as decisões do BC. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre repito aqui, tenho falado diversas vezes isso. No final do ano passado, o mercado chegou a precificar, ou seja, apostar que a Selic em 2024 iria terminar o ano abaixo dos 9%. Hoje, pessoal, para vocês, na verdade ontem, né? Hoje ainda não teve mercado, mas ontem foi precificado aí uma Selic terminal de 2024 em 10,5%. Isso é muito significativo e, obviamente, que pesa mais aí sobre as empresas ligadas à economia doméstica. Isso faz com que aquele investidor que estava na renda fixa, ele se direcionou, se inclinou para ir para a renda variável. Agora, ele, digamos assim, voltou a ter atratividade na renda fixa, né? Não que ela deixou de ser atrativa, mas voltou a ficar muito atrativa. Então, isso obviamente que acaba afastando aí o investidor de renda variável por mais algum tempo. Enquanto não tivermos juros baixos aqui no Brasil, o investidor, obviamente, vai buscar as oportunidades em renda fixa, deixando de lado a renda variável. Em termos de eventos, pessoal, corporativo, nós teremos hoje a Boa Safra Sementes, ela que define aí o preço por ação, ela que está fazendo aí uma oferta subsequente, ou seja, uma empresa que já tem capital aberto e ela vem a mercado para fazer uma nova emissão de ações, uma captação a custo zero. E custo zero é um modo de dizer, né? Tem os custos envolvidos aí nesse processo, mas não existe aquela obrigação de pagamento futuro de juros. A empresa apenas só se compromete a devolver parcela do lucro que ela tiver aí nos próximos exercícios. E a Oi, pessoal, ela que, empresa do setor de telecom, ela que retoma a Assembleia Geral de Credores, esperado para acontecer hoje às 14h. Em termos de notícia, pessoal, de maior impacto, sem sombra de dúvida, vai recair aí sobre a Sabesp, já que o governo de São Paulo finalizou os detalhes aí do modelo para o follow-on da companhia, ou seja, ele vai vender a sua participação, deixando de ser o acionista majoritário, tá? No caso, o governo de São Paulo disse que ele vai ficar com apenas 15% de ações aí dessa, entre aspas, nova empresa, e esse leilão será dividido em duas partes. A primeira, em que a empresa seleciona aí dois chamados de acionistas estratégicos, com base em que oferecer o preço mais alto, e depois eles vão competir aí, pelo maior número de apostas. O governo, novamente, que detém hoje uma fatia de 50,3%, ele é acionista majoritário da Sabesp, e ele quer manter ao menos 18% das ações. Ou seja, pessoal, ele vai fazer uma venda, né, uma captação que deve girar em torno aí dos 18 bilhões de reais. Tá? Então, essa notícia aí tende a impactar na precificação da Sabesp. Sabesp que desde o começo do ano passado, 2023, já subiu aí mais de 50%, com o mercado precificando e estimando esse processo de privatização da companhia. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia que, teoricamente, não temos aí grandes novidades, mas o mercado segue acompanhando aí eventos importantes, como agenda macroeconômica nos Estados Unidos e, principalmente, temporada de balanços por lá. O Brasil, que fica, né, à mercê desse sentimento, né, do investidor lá fora, mas, obviamente, que com essa precificação aí de mais juros aqui no Brasil, isso tende aí a fazer com que o investidor permaneça na renda fixa ou volte, né, para a renda fixa diante aí de um cenário ainda bastante conturbado aqui no Brasil, em que, claro, né, o que mais impacta é política monetária nos Estados Unidos. Mas se pelo menos nós estivéssemos fazendo a nossa parte, e quando eu falo a nossa parte, eu estou querendo dizer aí sobre a questão de fiscal brasileira, né, menos gastos, menos alavancagem, a gente poderia estar numa situação pelo menos um pouquinho melhor. Um abraço, uma ótima quinta e até mais. Valeu!